Você está ouvindo Planeta Música.
Olá, queridos ouvintes, sintonizando a Rádio Cultura 930. Este é o Planeta Música e nós seguimos falando um pouco mais sobre estes dois grandes artistas, José Oliva e Rita Lee. Desde a década de 1960, quando surgiram os festivais de música popular brasileira, até o final da década de 80, a televisão brasileira foi marcada pelo sucesso dos musicais, apresentando novos e conhecidos talentos. Eles registravam índices recordes de audiência. Rita Lee participou do especial Mulher 80, um programa que exibiu uma série de entrevistas e musicais, cujo tema era a mulher e a discussão do papel feminino na sociedade de então. Tema sempre atual, abordando esta temática no contexto da música nacional. Nos mostra o lado agitadora cultural de uma artista que precisa estar no mundo fazendo. Não menos agitador, José Oliva, no final da década de 70, compôs uma música em homenagem ao bar do Teatro Paiol, onde os músicos do MAPA, primeiro movimento organizado pelos compositores do Paraná, se reuniam antes e depois dos ensaios. Foi gravada por iniciativa da histórica Rádio Iguaçu e tornou-se seu primeiro sucesso a música O Bar do China. Criador e pensador, Oliva traz em suas produções canções recheadas de sentimento, de desejos, de maneira de ver e vontade de propor reflexões sobre o que a gente é e faz. Simples assim. Vamos ouvir uma parceria de Oliva e Sandra Ávila, Luz da Manhã.
Cada manhã
Rita Lee, que já há alguns anos deixou de fazer shows, coleciona várias indicações e prêmios relacionados à música em sua carreira. Traz histórias peculiares também, como aquela que dizia que fugia à noite, pulando a janela do quarto para ir cantar nas festinhas. Outra aventura um tanto mais delicada foi a que passou durante sua primeira gravidez. Foi presa por porte e uso de maconha. A cantora alegou que tinha deixado de usar drogas por causa da gravidez e que o que foi encontrado na época seriam restos usados por amigos e frequentadores da casa. Mesmo assim, Lee foi condenada e ficou um ano em prisão domiciliar, precisando de permissões especiais do juiz para sair de casa e fazer shows. Abalada e sem dinheiro, compôs com Paulo Coelho a polêmica Arrombou a Festa, música que criticava o cenário da MPB da época. O single bateu recordes de venda, com 200 mil cópias vendidas. José Oliva guarda algumas e o Planeta Música tem o prazer de receber você, Oliva, para contar algumas delas. Gostaria que você falasse pra gente como foi escrever as músicas para a peça O Cerco da Lapa, que lotou o Guaíra por um bom tempo, reunindo um grande elenco. Conta pra gente, Oliva.
Depois do Maca, teve um fato muito importante para mim, para o meu trabalho de música. Foi eu ter sido convidado por Horaci Gemba para fazer a criação e direção musical do espetáculo O Cerco da Lapa, que era um grande espetáculo, com um grande elenco, bancado pelo governo do estado, com pessoas de altíssimo nível profissional do teatro da gente, e que Horaci Gemba me convidou para fazer a criação e direção musical. Logo eu, que até então era o compositor de músicas, enfim, para festivais, para namoradas, aquela coisa, não um trabalho profissional, um trabalho maduro, profundo de composição para uma peça de teatro com trilhas, com movimentos, com temas especiais. Nossa, O Cerco da Lapa foi muito marcante para mim, me fez nascer como compositor, como costumo dizer, porque ali foi um momento que mexeu comigo de verdade. Eu lembro que eu mergulhei nessa peça, viajei para a Lapa para viver o clima da cidade, para conhecer a Congada da Lapa, que era um ritual folclórico muito importante que eu usei muito no processo da criação musical. Enfim, O Cerco da Lapa, do Horaci Gemba, me fez nascer de novo. Foi uma coisa muito importante para a minha criação musical.
Bacana, Oliva. E quais as pessoas que foram importantes, marcantes para você nessa época e que contribuíram para a realização do sucesso dessas composições musicais?
Gosto sempre de dizer que uma das pessoas muito importantes para mim nesse projeto que acabei de falar do Cerco da Lapa foi Fernando Montanari. Sabe por quê? Porque na época que fui convidado para fazer a criação e direção musical de um grupo de integrantes de orquestra, eu não sabia nem escrever música, nunca soube. Eu fui sempre muito intuitivo em tudo que fiz e não sabia escrever música. E como eu ia fazer para dirigir 7 músicos, 8 músicos de orquestra? Violino, fagote, cello, violão, flautas, piano. Como é que eu ia fazer? Sabe o quê? Eu compunha as músicas enlouquecidamente em casa. Morei fora de casa, morei num apartamento durante esse tempo todo, enlouquecido para ninguém, para ficar concentrado o tempo todo. Eu compunha as músicas em casa, nesse lugar, e levava para Fernando Montanari, que imensamente, gentilmente e profissionalmente escrevia o que eu compunha e fazia as versões para todos os instrumentos. Aí eu chegava à noite no teatro e dirigia todo mundo na base do Tchim Tchan Tchum. Assim, eu sou muito grato para Fernando Montanari. Fernando Montanari é música para mim.
Que bacana. E na sequência do Cerco da Lapa veio outro trabalho musical em sua carreira, não é mesmo? Jamais amadurecido, sobre uma radialista de grande prestígio já falecida, a Jussara da Tarde. Como foi esse trabalho?
Essa coisa de fazer Cerco da Lapa me deu um pouco de estrutura, me deu um pouco de carpintaria, como dizia um cara na época. Me deu um estofo para produzir materiais, produzir musicais. Tanto que logo depois a gente fez, em 76, um musical chamado Jussara na Tarde, Professora de Deus, que teve com Olga Oliva, Celso Locke, Glacy Gottardello, que é um musical que teve cenários de Ivens Fontoura, a Lala Schneider como atriz. Foi uma coisa maravilhosa, que tinha apoio de grandes empresários de Curitiba. Era um programa de rádio dentro do teatro que foi o maior barato. E esse musical foi muito importante
porque ele demonstrou a experiência que a gente teve com o Cerco da Lapa para realizar uma coisa ainda tão completa como foi o Jussara na Tarde, que envolvia dança, que envolvia música e teatro. Foi muito legal.
Muito obrigada, José Oliva, pela tua participação aqui no Planeta Música, contando essas histórias maravilhosas, e eu sei que já tem novidade por aí, a gente vai ficar atento. Enquanto isso, ouvimos Esse Menino, de José Oliva e Zeca Leite.
Ah, a solidão desse menino que me olha tão de manso. Tem uma dor que eu não sei. Tem verdades minhas que apaguei.
Você está ouvindo Planeta Música.